rrp@94fm.rj.gov.br. Esse é o nosso e-mail. rrp@94fm.rj.gov.br. Fale com a gente. Roquete Pinto FM.
Música, cultura, informação na dose certa.
Painel em debate.
Já estamos, né, no nosso painel em debate desta segunda-feira. Hoje é dia 2 de julho de 2012. Já viramos a metade do ano. A gente, é bom lembrar, porque a gente não percebe, passa tão rápido, a gente nem percebe. Já estamos no segundo semestre do ano de 2012. E hoje, para abrir a semana, nós vamos falar sobre educação fundamental, neurociência e inclusão. E para isso, convidamos aqui um time de especialistas para falar justamente sobre este assunto. Eu vou começar dando bom dia a Marta Helvas, ela que é membro efetivo da Sociedade Brasileira de Neurociência e Comportamento e professora de Neurofisiologia. Tudo bem, Marta? Bom dia para você.
Bom dia, Jorge. Bom dia a todos. Estamos realmente com uma garra hoje para começar a falar sobre educação.
Legal.
E essa aplicação que a gente tem de um lado mais científico para que possamos ajudar os professores.
Para se falar de educação, tem que ter, obviamente, preparo, qualificação, mas garra,
com certeza,
amor é fundamental. Bom, vou dar bom dia também para a fonoaudióloga, psicomotricista e mestre em ensino de ciências da saúde e do ambiente, Fátima Alves. Bom dia, Fátima.
Bom dia, Jorge. Bom dia a todos. Mais uma vez aqui, de uma certa forma, ajudando nesse parâmetro todo da educação. E vamos em frente. Gostei muito e muito obrigado pelo convite mais uma vez.
Legal, também gostei de vocês estarem aqui. E vou dar bom dia para a Paty Fonte, que é educadora, especialista em pedagogia de projetos. Olá, Paty, bom dia.
Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Obrigada pelo convite.
Bom, os avanços e descobertas na área da neurociência ligada ao processo de aprendizagem é, sem dúvida, uma revolução para o meio educacional. A neurociência da aprendizagem, em termos gerais, é o estudo de como o cérebro aprende, né? É o entendimento de como as redes neurais são estabelecidas no momento da aprendizagem, bem como de que maneira os estímulos chegam ao cérebro e de forma como as memórias se consolidam e de como temos acesso a essas informações armazenadas. Marta, fiz aqui um resumo, né? É mais ou menos isso mesmo? É o estudo mesmo de como que a gente aprende?
É exatamente isso. Só que é importante que fique bem colocado nesse momento que a neurociência, esse estudo neurocientífico, ele não vem como uma teoria para a educação, porque o que acaba que sempre dentro de um processo pedagógico acaba interpretando isso como uma teoria. Isso não é uma panaceia para resolver todos os problemas da sala de aula, mas é um caminho para que esse professor, ele realmente vai precisar começar a estudar um pouco mais, para que ele possa entender como é que se estimula esse cérebro, porque nós somos dotados de dois tipos de fatores: os fatores externos, os extrínsecos, e fatores intrínsecos, né? E esses fatores externos, que seriam considerados estímulos, e que o nosso cérebro, ele só funciona através de estímulos, porque ele, fora dessa caixa craniana, ele não tem função alguma diferente, ele não tem o menor potencial de vida que não seja feito por esses estímulos sensoriais, tá?
Bom.
E esses fatores internos, que na verdade é parte química, mas sem dúvida nenhuma é uma questão de subjetividade e desejo. Então, assim, a gente começa a trabalhar uma questão cognitiva e uma questão afetiva e emocional dentro do parâmetro da neurociência. E isso o professor, ele precisa começar a compreender.
Ô, Fátima, conversando com a minha avó há muitos anos, há uns 25 anos atrás, quando ela estava aqui entre nós, ela dizia o seguinte, que quando ela nasceu, as crianças levavam 15 dias para abrir o olho. Né? Devagar e tal. Então, os estímulos eram bem menores do que hoje. Hoje, as crianças quase já nascem falando.
Exatamente.
Mexendo no iPhone.
No iPhone.
É isso aí.
Esses estímulos, né? Eles, qual foi a transformação a partir da neurociência, né? Que é justamente essa coisa externa, né? Esses estímulos externos que a Marta nos falou agora.
Pois é, esses estímulos fazem com que a criança, cada criança, seja adaptada ao seu meio. E essa adaptação ao meio vem através da maturação. E essa maturação é exercida em função do desenvolvimento da criança para que ela venha a ser estimulada através das suas vivências. Por isso a importância de você deixar a criança vivenciar. Uhum. Porque essas experiências é que fazem com que as crianças aprendam de forma plena para ela poder chegar a uma identidade formal dentro do seu desenvolvimento físico, motor, cognitivo e social. Uhum. E por conta disso, a criança hoje em dia a gente diz que falta só nascer falando.
É,
né?
E vai acontecer,
com certeza.
Do jeito que
né?
vai.
Mas eu acho que todo esse processo de experiência e essa coisa da família estar mais presente nesse processo de vamos deixar ele aprender. E que está fazendo com que ela seja estimulada e se desenvolva dentro da sua área maturacional.
Legal. Já que a tecnologia, ela avança muito e está cada vez sendo mais utilizada no processo de educação, vem como uma ferramenta para somar, será que a utilização dos jogos eletrônicos, né, dos videogames, também na sala de aula ou como atividade extra, é um futuro, Paty?
Olha, eu acredito. Eu não sei o videogame, né? Depende muito do objetivo, da proposta daquele professor, né? E da escola. Mas eu acredito, sim, que é possível a tecnologia ser inserida em sala de aula com muito mais ênfase. Eu elaborei um projeto em 2008. Trabalhando celular na sala de aula, o celular como recurso didático. E nessa época, quando pesquisei, pouquíssimas eram as experiências a respeito disso. Hoje, inúmeros projetos já foram elaborados com esse tema, né? E é comum ver propostas inovadoras. Agora, as crianças precisam sentir que na escola, a escola é uma continuação da sua vida. Né? E as crianças em casa, muitas já têm acesso à internet, já têm acesso a como você falou, a iPhone, ao celular, aos tablets, né? E nas escolas, tudo é muito proibido. Há uma proibição do uso do celular, a internet é reduzida, ou só na hora de informática e só aqueles mesmos jogos, né? Uhum. E eu defendo que é possível, sim, incluir essa tecnologia através da pedagogia de projetos e não ficar restrito ao livro didático, né? A lousa e as cópias, né? Aos discursos e as decorebas. Então eu defendo que sim, que a tecnologia precisa estar presente de uma forma mais eficaz e com os objetivos definidos, né? Também não é de qualquer forma. É planejando antes, é sabendo o que você deseja com aquela atividade, né? Não é simplesmente deixar a criança livre, porque isso ela já tem em casa, ela já tem na rua.
Ô Marta, qual é o desafio? Você é professora, né? Todos aqui. Né? E justamente o professor, nesse momento onde a tecnologia pode ser incluída, qual é a principal desafio do mestre?
O principal desafio é a não resistência.
Uhum.
E a gente encontra ainda um grupo muito grande, resistente, e a visão da tecnologia, ela permeia. Não só essa tecnologia que nós temos aí, mas todo momento que a gente viu, desde o mimeógrafo, máquina de datilografia,
nossa,
tudo isso
mimeógrafo
é
lá
uma
atrás.
Tecnologia.
E ainda
existe. E assim, e muitos, a própria televisão, a própria, enfim, nós ainda encontramos grupos de professores resistentes mesmo. E não adianta. Esse aluno, ao chegar à escola, ele já assistiu 5 mil horas de tudo na televisão. Nós estamos na era do iPad, iPod, tudo pode.
Yeah.
Então, esse professor, ele não pode estar resistente, ele precisa estar nessas novas conexões, nessa nova onda, assim, nesse processo, porque a tecnologia é uma ferramenta.
Agora, Fátima, como quebrar essa resistência? Aí que está, né?
Pois é, essa resistência ela pode ser quebrada através de várias mudanças. Agora, como Marta falou, é importante que o professor ele esteja atento a essas mudanças. Essas mudanças fazem com que a criança aprenda, né, mas que também sinta prazer em aprender. Então, eu acho que tem que quebrar através de sentimentos, da relação professor-aluno, né? E aí, por conta disso, a relação professor-aluno e escola fica mais autêntica e a necessidade, a vontade da criança querer mais, eu acho que começa a quebrar através desse processo.
Quando eu aprendi, foi há pouco tempo, não foi há muito tempo, não era como é hoje, há uma diferença muito grande do que as crianças aprendem hoje do que no meu tempo. Hoje é mais lógico, é um sim, não, é uma coisa meio que você vai aqui ou vai lá.
Jorge, né? Mas o nosso cérebro, ele não é digital, ele é analógico, é o sim, não, porque e talvez.
Pois
isso
é.
Isso é importante.
Não pode,
a quantidade de estímulos, e sim a qualidade desse estímulo. Isso é que a gente tem que começar a ficar preocupado, sim, com essa quantidade de estímulos que essa criançada está recebendo.
Porque a gente tem muito estímulo,
sem dúvida,
informação, tá Paty, demais.
A função está aí. É. Agora, o que eu vou fazer com tanta informação para transformá-la em conhecimento e aprendizagem do cotidiano, isso é parte fundamental.
O que eu vou fazer com tanta informação, dona Paty?
Por isso que eu digo que antes de levar para a escola toda a tecnologia, é preciso saber por quê, né? E o que você deseja alcançar com ela.
É aquele planejamento que você falou.
Traçar os objetivos, planejar a atividade. E também não adianta achar que a informação por si só vai fazer a diferença. É necessário que haja uma reflexão acerca dessa informação, né? Que a criança compreenda e o que ela está lendo, o que ela está ouvindo, o que ela está acessando e reflita sobre isso, né? Porque hoje o mundo é muito colorido, muito inconstante, né? As crianças passeando pelas ruas, elas já têm uma série de informações. Elas não precisam nem acessar a internet e ligar a televisão para isso.
Agora, eu acho que é muito importante também, Jorge, que o professor, ele tenha chance de buscar estratégias para acontecer essas mudanças, né? Porque muitas vezes a própria instituição não oferece essa oportunidade ao professor. O professor não é necessariamente o grande provedor daquela coisa de que não pode fazer. Uhum. Infelizmente, ele vem por conta daquilo que deixado, né?
E aí a gente permitido. Diz assim, a escola, ela tem uma função importante, que é o cabedal de desenvolvimento intelectual. Então ela tem que fazer o papel dela, sem dúvida nenhuma. Agora, de que maneira que ela está fazendo esse papel? E quando a gente diz assim, existe conteúdos que o professor ele precisa cumprir, mas existe um lado de aprendizagem, e a aprendizagem é somente uma questão de literalmente aprender sozinho, sem dúvida nenhuma, um processo intrínseco. Eu desejo ou eu não desejo, então tá relacionado diretamente com afetos, né? E é uma escola onde a gente tem conteúdos formatados, que a gente tem tantos dias letivos para trabalhar, e aprendizagem é tempo de cada um. Quando a gente fala tempo, é porque é ritmo neurobiológico, sim. A minha compreensão é completamente diferente. Então, daí essa escola nessa diversidade. Por isso que o professor ele precisa começar a compreender essa diversidade do sistema nervoso central de cada um. Porque como é que meu aluno aprende? Quais são as dificuldades que esse aluno tem? Quais são as estratégias pedagógicas que eu vou poder trabalhar, elaborar nesses sentidos que nós temos, né, os biológicos, e que eu vou, no caso, estimular esses neurônios? A primeira coisa que o professor deveria perguntar é: como você aprende? E não da maneira como a gente faz, daqui para lá, né? Ou seja, o professor para o aluno e não assim. Como é que você aprende?
E outra coisa também, Marta, é que a gente estigmatiza certos alunos. Se ele não aprende, esse aí não sabe, esse aí não tem jeito para matemática.
Muitas vezes, é muito interessante quando a gente pergunta ao aluno, fala assim, qual é a matéria que você mais gosta? É. Geralmente eles falam, eu gosto de educação física, né? E por que educação física? Por que não matemática? Não gosto de matemática. Mas você, com o passar do tempo, você descobre que a matemática não era aquilo que você pensava, né? E com essa questão do tempo e da conversa com o aluno, você acaba descobrindo de que forma foi passada essa matemática.
E a gente diz assim, né? Quando a gente fala que o professor, você é o mediador, mas o processo de aprender é solitário. É o eureka, deu tempo, deu um insight. O que é um insight? Exatamente essa sinapse. Juntou um neurônio com outro, uma informação com outra, trabalhou a relação afetiva, o que tem a ver e o porquê que eu estou realmente recebendo esse assunto. Eu tenho que ter um tempo para diluir isso tudo. E tem a ver com a minha experiência.
E essa coisa do tempo de cada um também. Porque tem gente que vai rápido em determinados assuntos, outros não. Agora, num outro assunto, esse que ia mais devagar vai mais rápido, né?
É importante que as pessoas saibam, e todos os professores saibam, as pessoas, qualquer pessoa saiba, que cada um de nós tem o seu próprio ritmo. Então, nós aprendemos de formas diferentes. Uhum. Então, por mais que você tenha a mesma educação, a mesma formação, vai ser diferente, deve ser diferente.
Vai ser diferente. Pois é aquela coisa, o professor de matemática, por exemplo, passa um exercício, você tem 10 minutos para a turma toda responder. Tanto eu que tenho dificuldade, quanto o outro que tem facilidade. Exatamente. Tem 10 minutos. E aí eu não consigo e já começa a gerar uma frustração. Já vejo a matemática.
Ansiedade.
Como...
O maior problema da sala de aula não só é a expectativa do professor nesse processo de ansiedade e esse aluno também.
Bom, a gente vai ter que fazer um intervalo, estamos até um pouco atrasados já, para o repórter Roquete Pinto. A gente já tem duas participações aqui, do Marcos de Niterói e da Lúcia de Madureira, que são perguntas para as nossas professoras aqui e elas vão responder daqui a pouco. Nosso telefone também para você que quer participar é o 2332-7088 ou através das nossas redes sociais.
twitter.com/painel da manhã e facebook.com/painel da manhã.
Painel em debate. Roquete Pinto, 94,1 FM.
Aqui você não se perde da notícia.
rrp@94fm.rj.gov.br. Esse é o nosso e-mail. rrp@94fm.rj.gov.br. Fale com a gente. Roquete Pinto FM.
Música, cultura, informação na dose certa.
Painel em debate.
Já estamos de volta ao nosso painel em debate, hoje falando sobre educação fundamental, neurociência, inclusão, e as professoras convidadas de hoje, Marta Helvas, Paty Fonte e Fátima Alves. Bom, antes da gente voltar, as professoras gentilmente trouxeram livros, né? Que falam da educação de uma forma geral. Então tem o livro da Fátima Alves, Inclusão, Muitos Olhares, Vários Caminhos e Um Grande Desafio, né? Esse é o da Fátima. Tem o da Marta Helvas, que é Neurociência na Prática Pedagógica. E tem aqui o da Paty Fonte, Projetos Pedagógicos Dinâmicos. Elas trouxeram esses livros que vão ser para você que ligar para cá. Nessa ordem vocês vão ganhar esse livro autografado pelas professoras e ali conhecer mais detalhes, né, dos trabalhos que elas realizam. E a Paty também tem um curso online, é isso?
Eu gostaria de sortear um curso online, mas deixando claro que é um curso livre para professores.
É um curso livre para professores.
É realizado através da internet e a pessoa precisa ter acesso à internet para concluir
fazer
o curso.
Tá certo. Então fica aí os três livros, o nosso telefone é o 2332-7088. As quatro primeiras pessoas que ligarem vão ganhar aí os livros das professoras, né? Fátima Alves, Marta Helvas e Paty Fonte, além do
curso online. Posso deixar aqui, o curso é realizado no site www.cursosppd.com.br.
Legal. Então tá aí, a gente aguarda aí o seu telefonema, já nossa audiência responde imediatamente.
Isso é ótimo,
e ótimo, né?
Jorge, só uma parte. Se você me permite, é a questão do próprio livro, né?
Tá.
Todos os meus livros, eles têm histórias. E eles são sempre realizados através de uma história. E esse livro de inclusão, ele tem uma belíssima história. Né? E um dos pontos dessa história é por conta do meu pai, que era surdo. né? Uhum. E eu, aos 6 anos de idade, eu era a única pessoa que conseguia conversar com ele através da leitura labial. Então, eu sou quem sou, acredito muito, por conta desse caminho que meu próprio pai me colocou legal. Aí. Eu acho muito legal, até para passar isso para todos, né?
Sem dúvida.
E eu acho que é fundamental.
Legal, tá aí.
Os pais são os exemplos, né, Jorge? Eu também acho que sou educadora por conta do meu pai, que foi um grande educador também. E aí é legal falar isso para as famílias, né? Como os filhos se espelham, né? Através das atitudes, dos exemplos, né? Das ações dos pais.
E aí a gente não tem como negar, né? A questão da família e escola.
É, eu ia falar isso.
Família, escola e o aluno. E a grande motivação para nós educadores está exatamente aí. Quando a gente tem uma família que responde junto conosco, realmente a coisa começa a trabalhar.
Isso que você falou, e mais ainda, falando dos limites, né? Que nos impõe e que a gente aceita o limite ou não, porque há uma limitação, a pessoa que não ouve, ela tem uma limitação. Mas você pode fazer disso, né? Um drama.
Isso
você,
é fundamental.
Daí, fazer uma coisa, ação positiva, né?
E aí, Jorge, a gente diz assim, nós estamos no momento hoje, né, do iPad, iPod, tudo pode. E aí, outro dia, uma criança perguntou, papai, como é que você aprendia?
Com
o cérebro. Porque no nosso tempo não tinha o iPad, o iPod, tinha realmente sentar e estudar. Né? Então, essa questão, ela não é cafona. Isso, estudar é parte do nosso cotidiano.
E vou aproveitar, então, que você falou do não tinha computador, iPod, iPhone, essas coisas todas. O Marcos, né, Marco de Niterói, ele diz aqui, dar um computador a uma criança ajuda ou atrapalha o aprendizado? Visto que a tecnologia está ficando cada vez mais fácil de se utilizar. Quem vai responder?
Não tem problema. O computador é ferramenta, ele pode ter o seu computador, ele tem o seu iPad, ele tem, é uma ferramenta. Agora, de que maneira será colocado isso para a criança? Orientação sempre. O que eu converso sempre com meus professores é mediação. Meus professores e os pais, nós temos que orientar. Hoje nós estamos valorizando a orientação e a educação emocional para essa criança. Porque o que eu digo, tirar 10 em matemática, tirar 10 em língua portuguesa, não significa que ele tenha exatamente o equilíbrio emocional necessário, como a gente estava falando anteriormente. O que a gente está gerando muito são pessoas extremamente ansiosas no seu processo, e aprender não é por um processo de ansiedade, porque a gente somente bloqueia cérebros nesse processo de ansiedade. Então, assim, o computador, ele é uma ferramenta bacana para aprender, sem dúvida.
E eu acho legal, porque o computador, ele pode ser um meio muito, muito bom para se trabalhar o próprio limite da criança, né? Porque aí vai depender muito da estrutura familiar para poder oferecer isso, né? Até que ponto esse computador pode estar presente na vida dessa criança. Ele tem que estar presente, porque
é verdade,
a tecnologia está no meio.
Está no meio,
né,
tem meia, então não tem como.
É, exatamente.
Não dá essa para a gente fechar os olhos das necessidades.
É isso aí.
Porque eles já chegam com toda essa tecnologia na sala de aula e o professor continua ainda nas mesmas posturas. Se ele não mudar esse professor, ele vai se tornar um professor sauro. Isso é muito sério. O que a gente não quer
é
nos tornarmos,
né,
professor sauros.
É,
então, assim, tá na hora desse professor ter uma nova postura em sala de aula. São os desafios. O desafio não está muito para o aluno, não, está muito mais para nós.
Com certeza.
Exatamente essa questão que está permeando é aquilo que eu tenho de antigo e aquilo que eu estou trazendo de novo, que esse professor está no meio. E ele vai ter que realmente se colocar de uma maneira que eu preciso acompanhar.
Isso,
né?
A questão da orientação é fundamental mesmo, porque o computador é uma ferramenta que pode ser usada pro lado positivo ou negativo. É claro que se a criança tem esse exemplo e essa mediação por parte dos pais, ela não vai ficar só conversando abobrinha, né? E só procurando sites e redes sociais que não a enriqueçam. Eu posso dar um exemplo claro aqui pros pais que estão ouvindo. Eu tenho uma filha de 12 anos e ela adora ficar criando história em quadrinhos no computador. Uma coisa que ela mais gosta de fazer. E além disso, ela consegue produzir, editar vários vídeos. Até para mim ela faz isso, para publicar no blog educacional. Então eu acho que o computador para ela é uma fonte rica, né?
E aí tem os dois lados da moeda, né?
E a gente entra numa outra relação de aprender, que ela está relacionada a uma recompensa. Quando a gente fala cérebro de recompensa, tem uma sensação de que tudo tem que ser recompensado. E é pior que é verdade mesmo, porque o nosso cérebro, ele tem que ser recompensado.
Mas depende com o quê, né?
Exatamente. Qual é o mediador?
O filho dele tocava piano. Aí ele O garoto chegava e ele gostava que o garoto trocasse pros amigos, mas o garoto só tocava se ele desse um dinheiro.
Pois é, não, pois é, depende de como é que a gente está lidando com, isso, com essa recompensa. E quando a gente fala nessa questão de recompensa, existe uma estrutura no cérebro chamado cérebro emocional, que é o sistema límbico, que ele está relacionado ao prazer e ao desprazer. Isso tem uma relação muito grande. Uhum. E aí a gente diz assim, na educação, quais são os pesos e quais são as medidas? Ah, você então tirou nota 10? Eu vou te dar um carro? Eu vou te dar uma bicicleta? Não. Você pode dar isso como um elogio, não necessariamente você materializar.
Pois é, isso que eu
tentar.
Pode ser um elogio.
Exato, um seja o que for, a valorização.
O homem adora o elogio, porque eu digo ser humano, né?
É, a valorização desse humano.
É valorização. Olha aqui, tem pergunta aqui, vamos lá.
É, a Lúcia de Madureira está perguntando: as crianças nascem falando, entre aspas, porque recebem mais estímulos já na barriga da mãe?
Isso existe, isso existe. Tanto é que é fundamental que a gente se preocupe com a gestação, né? Essa mãe, ela tem que ser preparada para poder gerar de forma plena, de forma que essa criança nasça bem, né? E esse bem, ele vem em função de vários sentidos, né? Então, essa gestação é fundamental que seja trabalhada, né, vamos dizer assim, para poder gerar um ser humano.
Apesar que existe uma corrente científica, e aí não é, que acredita que isso realmente não tem a possibilidade, porque como acredita-se que a criança está dentro de um saco amniótico, dentro da água, no útero, que ela não recebe estímulos. Pelo contrário.
Com certeza.
O toque é fundamental, a fala é fundamental, porque essa mãe, ela libera hormônios e neurotransmissores que vão diretamente no cérebro.
Claro.
Então, assim, existe essa corrente científica que não acredita, mas existe toda uma corrente atual da neurociência.
Mas é uma corrente científica ou uma corrente que não científica?
Não, é científica mesmo, que começa a colocar-se dessa proposta, e assim, e não é por aí, né? Hoje a gente sabe que essa criançada está acompanhando essa mãe portátil e vai para tudo que é lugar.
E a gente sabe que transmite experiências,
claro,
né? A criança vem falando exatamente por conta dessa experiência que a própria mãe vivenciou, né? Durante a gestação.
Olha aqui, a gente tem mais aqui participações, são várias. Antônio Luiz, lá do Grajaú. O conhecimento do processo da aprendizagem ajuda na inclusão das crianças com deficiência? O ensino vai ser mais individual do que coletivo?
É. Eu acho, o Jorge...
Primeiro com as crianças com necessidade de deficiência.
Eu acho, Jorge, que a inclusão ainda é também um grande dilema aí nas escolas, né? Ainda há uma dificuldade das escolas conseguirem fazer essa integração de uma forma total, né? Sem dúvida, as propostas de atividades não podem ser o tempo todo igualitárias, massificando esse processo, porque cada um aprende de um jeito, isso que a gente já conversou aqui, cada um tem um ritmo de aprendizagem, né? E além de tudo, o respeito ao próximo, né? As crianças com necessidades especiais, elas ali na mesma escola, vivenciando as mesmas situações, e não só se preocupar com o processo de aprendizagem, mas com o processo de socialização, né? Esse respeito, eu vejo no dia a dia, em várias instituições que promovem a inclusão, que há ainda, por parte dessa escola, a dificuldade em integrar os alunos ditos normais. Eu acho que aí está o maior desafio da escola.
Essa história do
antes
ditos normais
da aprendizagem
é legal, né?
Em si.
Quando a gente fala em inclusão, eu vejo que a inclusão é para todos.
Com
porque
certeza.
A inclusão, ela não é só biológica, mas ela é psicológica, ela é social. Então, eu vejo que essa questão da política, das políticas públicas da inclusão, é algo que é para ser visto urgentemente, incluir para todo mundo. Não é só para determinada, até porque não inclui. Eu vejo assim, a escola é o momento de todo mundo, mas na hora da sala de aula, eu preciso realmente separar, mas não para excluir. Pelo contrário, é para ter uma educação, uma escolarização viável para aquele determinado. Daí, a proposta de uma personalização,
né?
dessa escola para cada
Fátima.
Eu acho que só vai acontecer a questão do conhecimento, né, da inclusão, a partir do momento que as pessoas não pensarem em excluir alguém.
Exatamente.
Ou alguma coisa. Porque você pensa em excluir, você já imagina que não pode fazer isso por conta de uma inclusão. Isso não pode acontecer. Agora, eu queria só deixar uma opinião, uma sugestão minha, principalmente para a família, né? Uhum. Porque a família de uma pessoa especial também é muito especial. Mas eu queria, assim, de coração, falar o seguinte. Você tendo uma criança com alguma deficiência, você não pode deixar de ser feliz. Você pode ser feliz mesmo tendo alguém muito especial na sua vida, né? Eu acho que isso é fundamental a gente saber.
Tá certo, tá? Tem razão, perfeito.
Bom, resumindo, o grande desafio, né, seria unir professor, método e família, né? Todo mundo caminhando em prol de uma educação mais eficiente.
Isso seria o ideal, né? O grande ideal é que a escola esteja vinculada à família e à comunidade, né? A qual está inserida também, buscando ali solucionar os problemas de todos, né? E o método, a filosofia de ensino, eu acho que o que mais importa é não só compreender como esse aluno aprende, como a gente já disse aqui, motivar, estimular, buscar que o espaço escolar seja um espaço de prazer mesmo para todos, né? Para o professor que se sentir valorizado, sentir capaz, né? De transformar ali a vida de pelo menos alguns, né? Sentir que ele tem uma grande responsabilidade em mãos e que ele tem sim esse poder e não deve sentir a desvalorização, a desmotivação, que são muitos problemas, né? Sim. Nem todos estão em nossas mãos. Uhum. Mas temos ali um desafio que dá para cumprir com um pouquinho de entusiasmo e paixão.
É verdade, porque os colégios, eles têm a premissa, né, de não, porque nós formamos o primeiro colocado e não sei aonde, nós somos, mas tem que se formar ser humano, né?
Exatamente. Então, assim, eu penso, né, dentro dessas questões todas, nós temos que produzir, né, na verdade, pessoas competentes, pessoas com habilidades, então assim, um cabedal teórico, o saber fazer que é habilidade, mas antes de tudo a sensibilidade.
Pois é, qual seria humano o seu marketing, sensíveis, então, se você fosse dona de um colégio, né? Pra você, a gente tem o primeiro colocado, aprovamos duas, três pessoas, não, qual seria o seu marketing?
É aquilo que ele tem como conteúdo, mas que esse conteúdo é transformado para aprender a ser. Então, se eu tenho um determinado conteúdo em matemática, história, seja o que for, mas que eu pense sobre isso, o que isso eu vou aplicar na minha vida e o que isso vai me transformar para eu ser uma pessoa melhor.
Você,
educar,
Paty,
no sentido pleno da palavra, certo, né? Educar para a cidadania, educar para a vida, né? Para a vida em sociedade. Eu acho que esse é o principal objetivo. Não transmitir conhecimentos apenas, né? O meu marketing é o subtítulo aí do meu livro, Pela Paixão de Educar e o Desafio de Inovar.
Tá certo. E o seu marketing, Fátima?
O meu seria dizer que o foco da educação, ele não deve estar na preocupação de trabalhar a inteligência do aluno, e sim o relacionamento desse aluno consigo mesmo, com o outro e com a própria estrutura que o fornece dentro desse espaço.
Cada uma vai ter agora 30 segundos, vou dar um pouquinho mais, 40 segundos, para falar, dar um recado e ao mesmo tempo esclarecer o seguinte: o homem é competitivo, uhum, acima de tudo, não é? Como estabelecer então esse equilíbrio, né? Para que a gente possa não... A competição, ela também tem uma importância, mas ao mesmo tempo respeitar os limites de cada um.
Exato. Competência, habilidades e sensibilidade. Eu posso ter, posso ser competitiva, mas ser sensível. Uhum. Ou seja, agora é a minha vez, daqui a pouco é a sua vez. Então, é respeito mesmo. E respeito a gente constrói nesse processo civilizatório, né?
Fátima.
Bom, o que eu posso dizer é uma frase que eu deixei no meu livro de inclusão. Então, que eu digo assim: para o bem de uma sociedade melhor, sem um ranço de preconceito, faz-se necessário sempre estar atento ao tema da inclusão. Então, eu quero dizer uma coisa fundamental. Todo obstáculo, ele é transponível.
Legal. Tá aí recado da Fátima. E você, Empate?
Eu quero deixar aqui uma mensagem aos professores, né? Que eles passem a dar mais voz aos seus alunos, a ouvir o que os alunos têm a dizer, né? A valorizar o que eles já trazem de conhecimento prévio de suas vidas, porque em sala de aula é muito comum o professor ser o centro das atenções, aquele mestre que detém o saber absoluto, mas eu acho que a partir do momento que o professor começa a se colocar no lugar de tão aprendiz quanto seu aluno, e lógico, com esse respeito, com esse sentimento que aqui já foi enfatizado, aí sim a gente começa a evoluir no sentido de educar, nesse sentido pleno.
Legal. Eu vou fazer o seguinte, então, nesses minutos finais. Já temos aqui as pessoas que ganharam os livros. E eu vou dizer um nome e cada uma faz a dedicatória, né? A Adriana da Silva Cidade, né? Adriana da Silva Cidade, Santa Teresa, ganhou o livro da Fátima.
Oh, que legal.
O André Luiz Ferreira, que mora na Pechincha, em Jacarepaguá, o da Marta.
Opa!
E o Antônio Luiz, do Grajaú, ganhou o livro da Pátia. Esses são os, né, aqueles que ganharam os livros. Então, eu vou passando aqui. Fabiano, me ajuda aqui. Passa para a Fátima lá primeiro.
Posso, fazer... Jorge, deixar aqui um recadinho rapidinho?
Pode.
Os três livros são da editora WK.
Tá bom. E o online, você deu o site. Fala o site novamente.
www.cursosppd.com.br.
cursosppd.com.br. Tá aí, então.
Agora, o curso online, eu preciso do e-mail da pessoa também, tá? Senão, não tem como cadastrar a pessoa.
Vai cadastrar. Tá certo? É porque só pra gente fazer aqui, organizar. Olha aqui, pra gente finalizar, o Marcos de Niterói. Ô Marcos, você tá falando aqui do lance lá da Uni, ele tá na bronca aqui com a Uni, que recebeu armadinejado na Rio Mais 20, dizendo que lá no Irã não tem liberdade de gênero, sexual, liberdade de expressão, liberdade política, nem expressão. É verdade, tem toda a razão você, Marcos. E fizeram muita festa aqui para... Mas aqui é um país democrático, então a gente sabe muito bem que a gente pode até, como você tem o direito de falar, da Uni tem o direito de receber lá o armadinejado, apesar de a gente saber que tudo isso aqui que você falou é correto, e a gente lamenta que não haja liberdade de expressão, de gênero e de tudo lá, né? O livro aqui, passa aqui o livro lá, faz o favor aqui, Luiz André, passa esse livro ali. Bom, gente, queria agradecer... Oi? A vocês que participaram aqui. Marta, muito obrigado, viu, pela participação.
Bom dia a todos, obrigada também pelo convite.
Marta Helvas. E a você, Paty Fonte, muito obrigado também.
Eu que agradeço.
Tá? E Fátima Alves, valeu também.
Valeu,
Fátima, mais uma vez pela participação de vocês todos.
Muito obrigada, um beijo.
Conto com vocês em outra oportunidade.
Com certeza.
Lembrando que o nosso painel de debate tem a produção da Alice Silveira, a colaboração do Fabiano Albergaria na produção e também da Alexa Archer. A todos vocês que participaram de casa, muito obrigado pela participação, né? Nos enche de orgulho a nossa audiência.
Roquete Pinto, 94,1 FM.
Aqui você não se perde da notícia.
rrp@94fm.rj.gov.br. Esse é o nosso e-mail. rrp@94fm.rj.gov.br. Fale com a gente. Roquete Pinto FM.
Música, cultura, informação na dose certa.